direita e esquerda, essa dicotomia direita e esquerda, tanto maltrata o nosso povo há décadas, há séculos. Direita e esquerda se degladiam no mundo inteiro e não trazem solução. Uhum. O que nós estamos trazendo é um projeto que ele será liberal quando ele tiver que intervir no mercado para fazer o mercado produzir, para fazer a pequena empresa se desenvolver, fazer o empresário gerar emprego, fazer o capital florescer nas empresas. Mas será um projeto de cunho social quando ele tiver que amparar as famílias, quando ele tiver que evitar que a juventude entre na violência, quando ele tiver que melhorar a saúde e não deixar que as famílias padeçam na fila da regulação. Nesse aspecto, a minha ideologia é estar do lado daqueles que sofrem. Direita e esquerda serve apenas para eles trocarem de lugar. Quem é direita, quem é esquerda na Bahia? Um senador que outro dia era esquerda, está na direita. Deputados que outro dia eram direita, está na esquerda. Então, isso confunde a cabeça do baiano, isso confunde a cabeça das pessoas. As pessoas não estão interessadas em direita e esquerda, as pessoas estão interessadas em saber quando a educação melhorará nesse país, quando a saúde vai prestar um serviço que contemple os interesses de todos, quando é que vai haver geração de renda, quando é que a população vai estar incluída no mercado de trabalho. Então, esqueçam direita, esqueçam esquerda, e a nossa grande ideologia é transformar a vida das pessoas e dar elas a capacidade de gestar a sua própria vida. Essa que é a ideologia a ser seguida.
Uhum. Agora, a nível nacional, Democracia Cristã, que é o seu partido, veio tomando conta do noticiário, porque uma pré-candidatura que está em posse, inclusive, Aldo Rebelo coloca o seu nome, continua afirmando que é a pré-candidatura do partido, foi colocada em xeque por posição até do próprio presidente da Democracia Cristã, que iria enquadrar agora a investida de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, uma voz muito representativa enquanto negro também no Supremo Tribunal Federal, tentou ser candidato em 2018 e agora deu para trás na época e agora coloca o seu nome à disposição pelo Democracia Cristã. Qual é a sua leitura também do seu partido a nível nacional?
Olha, o presidenciável Aldo Rebelo teve oito meses com a sigla do Democracia, com todo o aporte do partido, com toda a imprensa cuidando, e não despertou, talvez, o interesse do eleitorado. Uhum. Ele não conseguiu pontuar. E, de um lado, estava ali o Joaquim Barbosa, um homem com estrada, um homem que enfrentou a corrupção desse país, um homem que o Brasil inteiro conhece, um homem de caráter ilibado, com uma trajetória de alguém que foi faxineiro e chegou à presidência do Supremo Tribunal. Então, nada melhor de que trazer para o povo brasileiro, nesse momento de direita e esquerda, nesse momento em que as ideologias se confrontam, trazer um homem balizado como Joaquim Barbosa. Eu quero dizer para você assim, ó, imagine se você estivesse dentro de um avião e você fosse um piloto com 10 mil horas de voo, uhum, com conhecimento de causa, e esse avião no ar começasse a fazer... Você estava sentado no banco, um piloto qualquer estivesse dirigindo, pilotando esse avião. Esse avião começasse a fazer água, esse avião não conseguisse planar, esse avião não conseguisse entrar em cruzeiro. Você sendo lá esse grande piloto, ou tendo do seu lado um piloto hábil, se você não entregaria o comando dessa aeronave a esse piloto. Então é o que está acontecendo agora. O presidente do DC, João Caldas, entendeu isso, que para o Brasil, o DC tem o ex-ministro Joaquim Barbosa. Então é isso que está oferecendo a nação brasileira e eu tenho certeza que será um grande presidente para esse país.
Agora, o nome de Aldo não vinha performando bem nas pesquisas e aí foi revisto nessa rota, como você muito bem comentou. O seu nome, caso não performe bem nas pesquisas, pode ser revisto, porque o pau que dá em Chico pode dar em Francisco, também. Então eu queria saber, sua leitura é, sua pré-candidatura está mantida, independente de qualquer outra questão, é o nome que o eleitor pode confiar aí até o final?
O eleitor pode confiar aí até o final, até porque eu sou o primeiro afrodescendente que vai, o primeiro homem negro, vamos dizer assim, pele retinta, que vai disputar o governo da Bahia. Os demais, a questão de performance é o espaço que você está me dando. Os demais têm aí décadas, 20, 30 anos de mídia. Eu estou há 30 dias. Então essa candidatura vai performar. Por que eu te asseguro que ela vai performar? Se você ouve, faz uma leitura nas pesquisas, 73% dos baianos não se afeiçoaram com os candidatos que aí estão. Então, dessa forma, a primeira candidatura de um homem afro, a primeira candidatura de um negro, e me julgo entre os capazes de governar a Bahia. Então, o eleitor vai nos conhecer e você vai ver que essa candidatura vai performar. E essa candidatura, as pessoas me perguntam, e no segundo turno você apoia quem? Eu pergunto, será que vai ter segundo turno quando nós formos conhecidos pela Bahia? Porque nós queremos ganhar essa eleição no primeiro turno. Eu estou convocando 85% da população afrodescendente. E essa população será responsável por nos conduzir. Porque o momento é próprio. E é nesse momento que nós vamos realmente nos mostrar capazes de gestar esse estado.
Pois é, minha gente. Você que está chegando agora, são 5 horas e 17 minutos. Tem comentários também no nosso chat do YouTube, comentando sobre a sua candidatura, falando sobre a necessidade de uma transformação. Agradeço a todo mundo que está nos escutando, tanto na 106.7, nossa frequência, 106.1, a nossa Cardio FM, e claro, também aqui no nosso chat do YouTube. Você é sempre muito bem-vindo. José Estevam, pré-candidato ao governo do estado, está aqui com a gente. Ele que é do Democracia Cristã. Queria saber sua leitura também da atual do atual governador da Bahia. Como é que você entende a gestão de Jerônimo Rodrigues?
Olha, eu primeiro eu preciso fazer um preâmbulo, não é? A Bahia foi administrada por esse grupo que quer voltar ao poder por décadas. Esse grupo empobreceu a Bahia. Esse grupo criou corredores preferenciais de quem ficar rico e de quem ficar pobre. Esse grupo plantou a miséria ao longo de décadas. O povo baiano, em determinado momento, reagiu, não quis mais esse grupo. Ao reagir, estava de plantão dois sindicalistas nessa onda de esquerda. Então, dois sindicalistas despreparados, sem nenhuma capacidade de gestão, assumiram o Estado e patinaram. Entregaram para um outro governador, da mesma linha, com pensamento de esquerda. Acentuou, então, esse daí está pagando os pecados dos outros. Está fazendo uma gestão péssima, uma gestão ruim, onde a violência cresce no Estado. E aí o grupo que saiu, o grupo que afundou a Bahia, o grupo que dilacerou a Bahia por décadas, disse que quer voltar. E isso a população baiana não aceita, não quer mais. É por isso que 73% do eleitor baiano não acredita mais nesse público.
Pois é, Semineto é um dos candidatos, assim como Jerônimo Rodrigues. Disputam, além de outros nomes, Ronaldo Mansur, do PSOL, já passou por aqui, e agora Estevam está aqui com a gente, José Estevam, do Democracia Cristã também. Além do senhor, enquanto pré-candidato ao governo do estado, quais mais são os objetivos do Democracia Cristã aqui na Bahia? Quais são os objetivos do partido em termos de grupo, de projeto e também de cadeiras a serem eleitas neste ano, nas eleições de outubro?
Olha, o Democracia Cristã traz uma candidatura própria ao governo do estado, traz dois pré-candidatos ao Senado, no momento o Marcelo Santana e o Jarbas Amorim. Esse partido está crescendo no interior, esse partido vai apresentar uma chapa proporcional. E mais que isso, o Partido Democrata Cristão é um partido que não está ilamiado no processo de direita-esquerda. É um partido que, nesse momento, se apresenta como a solução para o Brasil, trazendo candidaturas próprias nos mais diversos estados do Brasil. E na Bahia, está dentro do projeto de um novo olhar para a Bahia, um novo olhar para o Brasil e um projeto de um partido que pensa no desenvolvimento socioterritorial. É um partido sob o comando do presidente João Caldas, é um partido que tem estado antenado com as questões do Brasil, tanto é que a vinda de Joaquim Barbosa diz isso. É um partido anticorrupção, é um partido que pensa no desenvolvimento, é um partido que as pessoas podem ter a certeza que não vai negligenciar o cumprimento dos seus mandatos. Então, essa é a missão precípua do Partido Democrata Cristão.
Agora, até nos últimos dias, quando o nome de Joaquim Barbosa saiu no noticiário, começaram, inclusive, alguns jornalistas até do Globo, Bernardo Melo Franco, fez uma comparação de que o presidente do partido ele esteve envolvido em casos de corrupção, chegou a ser inelegível. A bandeira Democracia Cristã, até com a candidatura de Joaquim Barbosa, inclusive, que é um dos principais nomes ligados a o combate à corrupção, é principalmente este tema, mesmo tendo um presidente que tem algumas ligações que mancham um pouco esse caminhar?
Olha, é ruim a difamação de alguém que conviveu e depois sai difamando. Então eu acho que nesse momento a difamação, ela é defesa, ela é um mecanismo de defesa daqueles que estão perdendo posição, não é? Você, o trabalho que o presidente do partido vem fazendo agora é um trabalho de correção de rumos, é um trabalho de combate à corrupção, é um trabalho de desenvolvimento socioterritorial para todo o Brasil. Então, acusá-lo agora, a esse momento, sobretudo com aquelas pessoas que conviveram com ele, eu acho que essas pessoas precisam rever o seu funcionamento, até para que tenha credibilidade. Então, o DC é um partido centrado no desenvolvimento do Brasil. E a corrupção será combatida porque, olha agora, um presidenciável que foi o homem que mais combateu a corrupção no Brasil. Então, disso o eleitor pode ter certeza que o DC caminha para a correção dos rumos da nação brasileira. É isso que o DC vai propor a todo mundo.
E quais são suas principais bandeiras também, uma vez à frente do governo do estado aqui da Bahia?
Primeiro, um amplo diagnóstico para compreendermos o quão sofre a população baiana. A partir daí, um projeto de desenvolvimento socioterritorial que permeie, sobretudo, na introdução da maioria do povo baiano no mercado de trabalho. Para daí gerar o desenvolvimento sustentável. E a partir do desenvolvimento sustentável, quando as famílias tiverem renda, quando as famílias tiverem os seus entes queridos com o futuro assegurado, você vai ver a violência vai diminuir, você vai ver as escolas vão melhorar, você vai ver a saúde acabar com a fila da regulação, porque, João, nós temos pouquíssimo tempo para a gente abrir. Mas o que eu quero te dizer, quando nós trouxemos o projeto de desenvolvimento socioterritorial, que as famílias se sentirem inclusas, você vai ver que elas terão a primazia de cuidar dos seus filhos. E aí a gente diminui a criminalidade, porque vai haver menos jovens para serem recrutados pelo crime. Você vai ver que quando as famílias tiverem renda, vão adoecer menos e acabará o impacto na alta complexidade. Você vai ver que quando as famílias tiverem suas rendas determinadas, elas cuidarão dos seus filhos na escola. E aí a gente forma uma sociedade harmônica. Quando não houver mais corrupção, quando não houver mais fraude e licitação. E os dois grupos que fazem isso estão conosco. Está de um lado ou de outro. E é disso que o povo baiano cansou e quer uma transformação da qual nós representamos.
Olha aqui no chat do YouTube também tem perguntas sobre, até você comentou, economia. Ele está perguntando sobre olhar para a geração de renda aqui na Bahia. Nós sabemos que por muito, e a gente é considerado, infelizmente, Salvador também nesse novo levantamento do IBGE, é considerada a capital do desemprego. Então, aproveitando a pergunta de Walter Silva, qual é o seu olhar para essa geração de renda na Bahia? Ainda mais pensando que nós, sim, infelizmente, somos um estado pobre e que tem essa dificuldade no desemprego em especial.
A Bahia não é um estado pobre, a Bahia é um estado mal administrado. A Bahia é um estado gestado por homens incapazes, por homens que não têm a capacidade de meter a mão na massa. Olha aqui Salvador. Salvador é o maior polo turístico do Brasil, mas aqui a produção associada ao turismo inexiste. O turista vem aqui e o dinheiro só fica no trade. A população não está inserida. Aqui podia ter o souvenir, os quitutes, a produção associada ao turismo, os instrumentos do samba, os instrumentos do carnaval, a musicalidade, tudo isso faz o nosso povo ser inserido no mercado de trabalho. Se você vai para o oeste, nós estamos aí com o agronegócio campeando, o agronegócio produzindo superávit. E cadê as indústrias de transformação? Cadê a indústria motriz que em torno dela agrega as pequenas empresas que geram emprego? Se você vai para o Vale do São Francisco, você tem a fruticultura irrigada. Se você vai para o extremo sul, você tem o cacau e a celulose. Cadê a capacidade de transformar isso em produtos acabados? Para que esses produtos não saiam in natura e gerem emprego. Então, é uma Bahia rica, o próprio sertão produz tudo. O sertão produz tudo. O sertão tem mais água do que o Oriente Médio. Mas o homem, falta ao homem, ao nativo do sertão, falta água em sua casa. Então, está faltando gestão. A capacidade de um diagnóstico, entender o que é que cada região produz, de que forma é que essa população pode ser inserida. E o futuro do trabalho das nações está no conhecimento. É você capacitar a juventude, você criar um cabedal de conhecimento que as indústrias do mundo virão trazer o trabalho, trazer o emprego, ocupar essa mão de obra. Então, é isso que falta. São homens com capacidade de gestar o Estado. Porque a Bahia não é um Estado pobre, a Bahia é um Estado muito rico.
Uhum. E na segurança pública, uma das principais dores da gente também, como é que pode ser feito o combate às facções criminosas que crescem cada vez mais e ganham capilaridade no nosso Estado?
Em duas frentes distintas, elas são mais de duas, mas duas frentes distintas você combate a criminalidade. A primeira não pode deixar de ser a mão pesada do Estado agindo com inteligência, antecipando ao crime, a investigação, junto com a justiça, endurecendo as penas para aqueles que a lei e a justiça e a sociedade não alcança mais. Esse grupo tem que ser a mão pesada do Estado. Agora, por outro lado, você tem que impedir que a juventude entre no crime. Você tem que impedir que exista soldados de reserva para que o crime organizado venha recrutar. Então, isso acontece com o desenvolvimento socioterritorial que nós iremos implantar na Bahia, onde nós vamos incluir as famílias num amplo diagnóstico, e essa Bahia tem homens capazes de ajudar nesse diagnóstico, de trazer essas propostas, de aproveitar o produto natural da Bahia e transformar isso em renda. Porque havendo renda, as famílias ampararão seus filhos, havendo renda, haverá harmonia entre as famílias, a juventude não ficará desamparada e não ficará vulnerável à primeira proposta do crime. Então, essas duas coisas, a polícia, a mão pesada da polícia, mas, sobretudo, o cuidado com a juventude que não pode ser recrutada pelo crime. E esses dirigentes não conhecem isso. Eles acirram a violência, mandam a polícia prender, bater, encarcerar, mas não resolve. A mão pesada da polícia é necessária. O endurecimento das penas é necessário. Agora, o Estado não pode estar ausente, porque quando o Estado está ausente, o crime toma conta. E é o que está acontecendo na Bahia.
Salvador nunca teve um prefeito negro, apenas na época eleito popularmente, né? Nós tínhamos Edivaldo Brito, mas ele foi indicado ainda na época ditatorial. E o governo da Bahia também não tem essa representatividade. Foi eleito um governador indígena agora, mas nós não tivemos ainda uma representação negra nesse grande posto. O que é que você atribui a isso e como vencer também esse desafio de chegar nessa posição?
Eu quero ser bem claro para a população baiana. Prestem bem atenção, nós temos 30 partidos políticos na Bahia. Por que só dois nomes? Um grupo de esquerda escolhe um nome, um grupo de direita escolhe outro. E o povo escolhe quem? E entre as pessoas que o povo queria escolher, está um afrodescendente. Existem diversos homens negros, afrodescendentes, com capacidade extraordinária. Nós somos 85% dessa terra. Então eu quero chamar a reflexão do povo, o povo afrodescendente. O Etienne de Laboiti diz: a pior servidão é a servidão voluntária. E você quer derrotar um tirano? Não precisa brigar com ele, não o apoie. 30 partidos segregam em torno de dois nomes. Isso é para eliminar a projeção do povo negro. E uma eleição de um homem negro está dizendo a outro homem negro, está dizendo a uma mulher negra, que nós somos capazes. Que nós somos capazes. Um hoje e outro amanhã. E se você se retrai nesses nomes carimbados, esses nomes com histórias lameadas, esses nomes de famílias que dilaceraram a Bahia o tempo inteiro, esses nomes que estão de plantão, entre eles não tem negros. Entre eles estão os brancos. Olha aí agora, por exemplo, toda a corrupção do Banco Master. Tem algum negro enlameado nisso? Não. Então significa que o povo negro está plenamente capaz. O povo negro está de mãos limpas para assumir o Estado. É isso que nós queremos agora. Entregar esse Estado aos verdadeiros donos, que é o povo negro da Bahia. E nós somos 85% desse Estado.
Estevam, muito obrigado, viu, aqui por estar no nosso Notícia, trazendo seu projeto político. Desejo sucesso e volte sempre por aqui para saber atualizações.
Eu é que agradeço essa extraordinária emissora que teve a coragem de trazer um homem simples, um homem negro, um homem que a sociedade precisa conhecer para fazer um debate como esse. E eu quero voltar aqui quantas vezes for convidado.
Muito obrigado, viu,
até a próxima. Eu é que agradeço, ó.
A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, viu? Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Hora de 35 minutos, estamos de volta com nossa notícia. Agora tem muita informação aqui para você, viu? Sou João Tran, vou fazer companhia até 6 da tarde com tudo aquilo de mais importante acontecendo na nossa Bahia, Salvador e no mundo. Neste dia 26 de maio, inclusive, minha gente, nesta terça-feira, celebra-se o nascimento de Santa Dulce dos Pobres. Nascida Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes em 1914. Para conversar sobre isso, nós vamos entrar em contato agora, já está aqui com a gente, a irmã Maiara Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia. É uma alegria poder falar com a senhora.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo. Ainda mais num dia como esse, um dia tão importante, para a gente conversar sobre o dulcismo. Dia do dulcismo, a partir de agora, a gente tem esse dia 26 de maio para pensar nesta data. O que, que significa o dulcismo, irmã?
Pronto, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a Rádio Excelso. Uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Bom, o dulcismo nós conceitualizamos e traduzimos como um jeito dulce de pensar, ser e agir. As Obras Sociais Irmã Dulce é uma obra muito importante para o nosso estado, para a Bahia. E essa obra, ela não visa apenas a cura física, mas também a gente quer aqui cuidar da alma, cuidar das pessoas de forma integral, a exemplo de Santa Dulce. Então, nós levamos adiante, por meio do dulcismo, essa missão que foi iniciada por nossa fundadora, o Anjo Bom da Bahia e do Brasil, e levamos adiante a partir dos ensinamentos que ela nos deixou, que nós chamamos aqui de valores institucionais, e esses valores compõem essa missão chamada dulcismo, valores como amor ao próximo, empatia, compaixão, simplicidade, paz. E por falar em paz, esse ano também a gente celebra a paz, um dos nossos valores organizacionais, no entendimento que a gente também precisa ser instrumentos de paz, a exemplo de Santa Dulce na vida de tantas pessoas. E procuramos viver o dulcismo a partir de gestos simples, acolhendo, sorrindo, amando, servindo, enfim, dando a nossa melhor parte para as pessoas que nos procuram, como fez Irmã Dulce.
Perfeito! Minha gente, você que está sintonizando agora, são 5 horas e 38 minutos, virando agora a irmã Maiara Santos, assessora de cultura organizacional da nossa OCID, das Obras Sociais de Irmã Dulce, está aqui com a gente. Uma alegria ter esse papo numa data tão importante. O Anjo Bom da Bahia completaria 112 anos de vida. E a partir de agora, a gente é convidado a pensar sobre o dulcismo, todos os dias 26 de maio, essa data tão importante. Você até já comentou um pouquinho, irmã, mas queria saber um pouquinho mais sobre como praticar, como chegar nesse dia 26 de maio e pensar de forma prática que ações, o que a gente pode fazer e levar o acolhimento e empatia para essa data e para as nossas ações e reflexões.
Então, Irmã Dulce, ela nos ensina que a gente pode fazer pequenos atos de amor. Eu acredito muito que todos os seres humanos que tenham amor no coração, que tenham paz no coração, pode fazer coisas simples. Estar atento às necessidades das pessoas, buscarmos vivermos como irmãos, né, independente de religião, de crença, etnia, raça, condição socioeconômica, valorizar a dignidade de cada um, vivermos de fato essa fraternidade. E também, neste mundo atual que vivemos de forma tão acelerada, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma forma muito marcante para a gente viver o dulcismo no nosso dia a dia é escutando as pessoas, né? Escutar de forma empática, escutar de maneira efetiva e afetiva, entendendo que muitas vezes o que o outro precisa é de um abraço, é de um sorriso, é de um olhar. Uhum. Então, também, essa é a nossa missão. E, claro, para quem quiser se unir a nós, das Obras Sociais Irmã Dulce, e quiser viver o dulcismo, a gente também conta, né, com pessoas que estendem as suas mãos para o legado de Santa Dulce, se tornam um sócio protetor, ou então fazem doações para a gente. E aí eu já deixo aqui também um convite, né, para as pessoas se unirem a nós nessa rede do bem, se tornando um sócio protetor das Obras Sociais Irmã Dulce, colaborando a partir de R$10 para que essa missão e esse legado permaneça vivo.
Com certeza, o convite sempre precisa ser feito. E também tem programação especial, né, diante dessa data tão importante. O que é esperado em termos de missa, de programação, de fato, para comemorar os 112 anos do Anjo Bom da Bahia e toda essa data simbólica que a gente vem conversando e refletindo sobre o dulcismo.
Exato. Nós tivemos uma programação hoje extensa, não é? Iniciamos os nossos dias de hoje com a Santa Missa, às 8h30 da manhã, celebrada em nosso santuário, que é o coração das obras sociais Irmã Dulce, que é um farol de esperança na nossa arquidiocese São Salvador da Bahia. Depois nós tivemos uma procissão interna, juntamente com os nossos colaboradores, os nossos pacientes. Percorremos com a imagem de Santa Dulce. Fizemos também o lançamento de exposições fotográficas, um momento cultural. Também uma peça teatral chamada Escolhas pela Paz, onde nós somos convidados e convidadas a escolher pela paz, a entender que a paz começa em nós. E agora à noite, a gente segue com essa programação aqui no Hospital da Irmã Dulce, levando um pouco de música, um pouco de arte para os nossos profissionais e para os nossos pacientes. Porque o dulcismo também é esse entendimento, é olhar para dentro, é olhar para a nossa casa. Sim, em agosto, a gente faz uma festa grandiosa a partir do dia 13 de agosto, né, a festa de Santa Dulce, para os devotos, para os fiéis, para os peregrinos. Essa data do dulcismo, ela marca também um momento mais intimista, que a gente quer olhar para a nossa casa, olhar para os nossos profissionais, para fortalecê-los na missão de amar e servir.
Perfeito. Irmã Maiara, muito obrigado, viu, por estar aqui no nosso Notícia, comentando, celebrando e refletindo sobre essa importante data. Até a próxima, hein?
Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Gostei muito.
Sempre bom poder conversar com você. Até a próxima.
Até a próxima.
Olha, minha gente, vamos seguir para outras informações desta terça-feira, que o que não falta é assunto. Ainda mais porque a Prefeitura de Salvador se manifestou diante da operação que ocorreu nesta terça-feira. A Prefeitura, inclusive, decidiu exonerar servidoras citadas na Operação Sponsor, deflagrada durante esta manhã. O Ministério Público da Bahia apura suspeitas de irregularidades no uso de verbas públicas destinadas a eventos culturais na capital baiana. A medida foi confirmada pela própria gestão municipal em nota enviada à imprensa. Segundo a Prefeitura, a decisão segue uma recomendação do Ministério Público, que conduz as investigações. Durante a operação, servidoras foram alvos desta investigação, entre elas a vereadora, a ex-vereadora e atual diretora de políticas para pessoas LGBTQIAPN+, da Secretaria Municipal de Reparação, a SEMUR. Léo Crete, então, foi exonerada da Prefeitura de Salvador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela negou envolvimento com a fraude. Vamos ouvi-la.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu não fui presa. E em segundo lugar, o meu nome foi mencionado por um contrato que eu nem assino. Já acionei meus advogados e, num momento oportuno, vocês vão saber de toda a situação. Todos vocês me conhecem, a Bahia inteira conhece, sabe da minha índole, do meu caráter, sabe do meu trabalho que eu tenho, né, com a população. Então, já vocês vão saber de todo o esclarecimento de tudo que está acontecendo. Bom dia.
Pois é, essa foi a divulgação logo cedo, depois ela postou outros conteúdos nas redes sociais, dizendo que estava sendo difamada. Olha aqui, estão publicando que eu fui presa, não fui presa, estou sendo investigada, segundo ela, por fraude, que não é verdade esse envolvimento dela. Ainda destacando sobre este caso, a Operação Sponsor investiga possíveis desvios de recursos que ultrapassariam mais de R$1.100.000 teriam sido repassados a uma associação que teria sido contratada pelo município de Salvador. De acordo com o Ministério Público, os valores deveriam financiar eventos em bairros da cidade e apoiar também blocos carnavalescos durante o Carnaval de 2025. Um absurdo completo, sob a tutela, sob a chancela da Prefeitura de Salvador, da Secretaria de de desenvolvimento, da CEMUR, perdão, e dessas ações, inclusive, de entretenimento, como também a nossa cultura, com valores sendo desviados. Olha que absurdo que essa operação chegue também, não só nos executores, mas em todos aqueles principais mandatórios, caso sejam apontados pelo Ministério Público da Bahia. Que a investigação continue e que bom que foi feito de modo correto, foi exonerado aqueles que estão sendo apontados e como recomendou o Ministério Público da Bahia. Qualquer, clara atualização a gente traz nossa notícia e também o devido espaço legal, porque as investigações seguem e, claro, na justiça também cada um vai apresentar as suas provas. Vamos ouvir agora, minha gente, a doutora Luciana Santos, nossa fonoaudióloga de toda semana, aqui com a gente de toda terça-feira, doutora Luciana, com mais um tema pra gente.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo o Dicas da Fono. Hoje, o Dicas da Fono tem um tema que pode servir de alerta. O que fazer na hora de uma crise de tontura? Você já sentiu tudo girar de repente? Como se o mundo estivesse rodando? A tontura pode assustar, né? E na hora da crise, então, muita gente nem sabe o que fazer. A primeira coisa é, pare o que você estiver fazendo. Se estiver em pé, sente-se imediatamente. E se possível, deite com a cabeça levemente elevada. Isso ajuda a evitar quedas e dá mais segurança enquanto a crise passa. Agora, tente manter o olhar fixo em um ponto parado. Pode ser um objeto na parede, por exemplo. Isso ajuda o cérebro a se reorganizar e pode diminuir a sensação de giro. Evite fechar os olhos completamente, tá? Apesar de parecer que ajuda, isso pode piorar a tontura em algumas situações. Outra orientação importante, evite movimentos bruscos com a sua cabeça. Nada de levantar rápido ou virar de lado de repente. Se estiver com enjoo, respire devagar e profundamente. Uma respiração mais calma ajuda o corpo a se estabilizar. E atenção! Não tente forçar a melhora andando ou insistindo nas atividades. O ideal é esperar a crise passar com segurança. Depois que melhorar, levante-se devagar, sem pressa. Agora, um ponto muito importante. Se essa tontura é frequente, intensa ou vem acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça forte, dificuldade para falar, fraqueza ou alteração na visão, procure um atendimento médico imediatamente. E mesmo nos casos mais comuns, como os relacionados ao labirinto, a tontura tem tratamento, tá? Hoje existem abordagens específicas, como por exemplo a reabilitação vestibular, que ajuda o cérebro e o corpo a se recuperar e se reorganizar. Então, na crise, pare, sente ou deite, fixe o olhar e mantenha a calma. E depois que passar a crise, procure imediatamente uma ajuda especializada. Seu equilíbrio merece sua atenção. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Nossa doutora Luciana Santos, sempre uma ótima coluna, né, que ela tem toda terça-feira aqui com a gente, as Dicas da Fono conosco. Você fica sintonizado aqui, viu, nossa Rádio Excelso, com ótimas informações. Marli de Jesus Santos, ela aqui está no nosso chat do YouTube também comentando. Boa tarde, família Excelso. Jesus continue abençoando todas as irmãs com esse lindo serviço. Comentou, claro, sobre a entrevista relacionada ao dia, minha gente, de comemoração, 112 anos de Irmã Dulce, o Dulcismo, que a gente conversou, uma ótima entrevista aqui no nosso Notícia. A Assembleia Legislativa da Bahia, informação de agora há pouco, aprovou nesta terça-feira o nome de Adolfo Menezes, atual deputado estadual, para a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM. O parlamentar irá ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Francisco Neto, que irá se aposentar compulsoriamente em agosto. Dos 59 deputados estaduais presentes, Adolfo recebeu 51 votos favoráveis à sua candidatura ao TCM e apenas um voto contrário, além de uma abstenção. Os outros 6 deputados acabaram perdendo tempo e seus votos acabaram não sendo computados. O nome do ex-presidente da ALBA foi indicado pelos próprios colegas parlamentares, sendo o único dentro dos deputados a se inscrever para a vaga, e foi aprovado então pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, há quase 2 semanas. A votação de sua candidatura deveria ter ocorrido no último dia 19, mas a votação precisou ser adiada para essa semana por falta de quórum. A aprovação do nome de Adolfo ao TCM ainda precisa passar pelo governador da Bahia, que será responsável por oficializar ou não a nomeação do novo conselheiro do órgão. Com a saída de Adolfo Menezes da Assembleia Legislativa, a cadeira, ocupada até então por ele, será assumida pelo seu suplente, que volta para a Assembleia Legislativa da Bahia, Marconi Amaral, que tinha saído diante da exoneração de alguns pré-candidatos no governo de Jerônimo Rodrigues. Então, com a exoneração, eles voltaram para o seu posto na Assembleia Legislativa da Bahia. O primeiro suplente, Marconi Amaral, tinha então saído nessa dança das cadeiras e agora volta para ALBA. Marconi foi inclusive candidato à presidência do Esporte Clube Vitória e acabou sendo derrotado por Fábio Mota. Vamos ouvir agora, minha gente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou sobre a questão que a gente traz muito em nossa notícia, as canetas emagrecedoras. Segundo ele, haverá um protocolo de uso indicado pelo Ministério da Saúde ante essa nova ferramenta, esse novo medicamento que está cada vez mais popularizado. Vamos ouvir.
Protocolo no SUS, nós vamos começar um protocolo no SUS, no nosso grupo Hospitalar Conceição, que é o hospital do Ministério da Saúde, que fica lá no Rio Grande do Sul, para avaliar como utilizar essas medicações no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas utilizam isso como uma questão de estética. No SUS a gente quer estabelecer um protocolo definido. Eu acredito que ela pode ter um papel importante, por exemplo, na obesidade mórbida. Se tem situações de obesidade mórbida que a pessoa nem consegue fazer a cirurgia bariátrica. Uhum. A gente vai analisar no Grupo Hospitalar Conceição esse grupo de pessoas, se o fato de usar essa medicação consegue que ele venha para o patamar, inclusive para fazer a cirurgia, se deixa de fazer a cirurgia, o que é uma redução de gastos para o próprio Sistema Único de Saúde, pessoas que têm obesidade e problema cardíaco, que condições a gente teria um resultado positivo de incorporação dessas medicações no Sistema Único de Saúde. Por isso, ter registro de empresas brasileiras é muito importante. Tem mais 17 ainda que apresentaram, então vão estar em análise pela Anvisa. A Anvisa está fazendo sua avaliação criteriosa, priorizando quem vai produzir aqui no Brasil, não apenas quem vai exportar aqui para o Brasil, e também acompanhar esse protocolo dentro do Sistema Único de Saúde.
Pois é, informação importante, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, indicando um novo protocolo para o uso das canetas emagrecedoras. De Olho na Bola tá chegando aí logo mais e vai ter um assunto importante, viu? Porque a Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira os jogos da oitava de final. O único baiano presente nessa fase da competição é ele, o Sport Clube Vitória, que vai enfrentar mais um rubro-negro. Já classificou contra o Flamengo, pois é. Deixou para trás o gigante carioca e agora vai deixar para trás também, com certeza, o Atlético Paranaense. As partidas sorteadas estão marcadas a princípio para o dia 2 e a volta para o dia 8 de agosto, após a pausa da Copa do Mundo. Vitória faz sua estreia na Arena da Baixada e a volta será no Barradão. Logo mais, a equipe do De Olho na Bola está chegando para comentar desses e outros assuntos. Você fica agora com o Momento Mariano. Muito boa noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano.
com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Virgem Maria, gerastes quem vos criou, permanecendo virgem para sempre. Desde toda a eternidade, Deus predestinou Nossa Senhora para a mãe de seu Filho. Não quis que fosse inconscientemente, mas quis que ela assumisse o seu papel no projeto do próprio Deus. Portanto, chegada a hora de realizar o seu plano, pediu o consentimento da humilde Virgem. A anunciação do anjo revela a Nossa Senhora a altíssima vocação que Deus lhe reserva. Eis que conceberás e darás à luz um filho e dar-lhe-ás o nome de Jesus. Ela interroga o anjo, explica como o mistério da maternidade divina se realizará nela, sem lesar a sua virgindade. O que pode então fazer Nossa Senhora aceitar? Não é a primeira vez que sua vontade se perde na do seu Senhor, porque desde o princípio de sua existência, ela viveu no estado de perfeita união com Deus, cuja característica é exatamente a plena conformidade da vontade humana com a vontade divina. Por isso, a Virgem Santíssima, com todo o amor de sua alma, dá o consentimento e diz o seu: faça-se, fiat. Voluntariamente, ela aceita e se abandona à ação de Deus. Assim, Nossa Senhora, consentindo na palavra divina, tornou-se mãe de Jesus, mãe de Deus, abraçando com todo o coração a vontade salvífica de Deus. Consagrou-se totalmente como serva do Senhor à pessoa e à obra do seu Filho. No mesmo instante, realiza-se o mistério e Nossa Senhora se torna portadora de Deus. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, concluindo a nossa oração de hoje com Santa Catarina de Sena. Se vos contemplo, Maria, vejo que a mão do Espírito Santo escreveu em vós a Trindade, ao formar em vós o Verbo encarnado, o unigênito Filho de Deus. Ele escreveu a sabedoria do Pai, isto é, o Verbo. Escreveu o poder, porque foi poderoso ao cumprir este mistério. Escreveu a clemência do Espírito Santo, pois só por graça, só por clemência divina, foi ordenado e realizado tal mistério. Ó Maria, Eu vejo o Verbo dado a vós, estar em vós. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que pela intercessão de Nossa Senhora nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6:07, 6:07, muito boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora, junto com eu, Luiz Henrique, também com Yasmin Guimarães, Igor Guimarães, aqui na Cardeal FM 106.1, boa noite para você que também está chegando com a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, dá o seu joinha aí no nosso WhatsApp, é o 3114-3344, 3114-3344, é o nosso WhatsApp para você participar. Hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2026, vamos saber se temos algo a comemorar, né? Pelo menos no referente à data, né? Que vocês têm algo a comemorar.
É, boa noite.
Diferentemente da torcida do Bahia. Boa noite, Igor Guimarães.
Mas você já começa falando da torcida do Bahia, né, rapaz? Meu Deus do céu, que ontem sofreu mais um revés, né, dentro do Campeonato Brasileiro. É, a gente vai falar sobre esse assunto. Bom, hoje, terça-feira, dia do revendedor lotérico e também dia nacional de combate ao glaucoma. Dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,05, o euro em R$ 5,87, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 732,03. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Cerca de um terço dos 603 mil gastos por serviço de restauração de monumentos em Salvador no ano passado foi investido na reposição das obras do Caminho da Fé na Avenida Dendezeiro, na Cidade Baixa. Das 28 peças produzidas pelo artista plástico Juarez Paraíso, com a colaboração de 14 artistas, 22 foram arrecadadas e precisam ser refeitas e restauradas. Além das gravuras, os 14 totens de madeira e base de granito que sustentam as obras de arte também foram vandalizados. Os equipamentos foram arrancados, danificados, pichados, riscados e alguns foram utilizados como depósito de lixo. O investimento para a restauração foi de R$ 200 mil. As obras do Caminho da Fé foram totalmente restauradas após sucessivos atos de vandalismo e registrados. O percurso artístico reuniu 14 estações com 28 obras que restauram a história de Santa Dulce dos Pobres e a devoção ao Senhor do Bonfim. Apesar de fixadas como parafusos ocultos e protegidos por vidro, 22 peças foram furtadas, levando à reposição completa dos totens em madeira, como a chapa de aço, e outras foram feitas de pinturas de Juarez para isso, conta o gerente de patrimônio cultural da Fundação Gregório de Matos.
A vereadora de Salvador e diretora de políticas para pessoas LGBTQI, APN+, da Secretaria Municipal de Reparação, a SEMU, a Leocrete, né? Ela foi demitida. Esse microfone não tá legal não, viu? Agora sim. Bom, a ex-vereadora de Salvador e diretora de políticas para pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Municipal de Reparação, Leocrete, ela foi demitida na manhã de hoje do cargo em que exercia a pasta após ser alvo da Operação Sponsor, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Salvador por meio de uma nota enviada à imprensa na manhã de hoje, horas após a operação, e de acordo com o comunicado, as demissões